Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Toda boa dádiva e todo dom perfeito. Capítulo 7. O dom do Espírito Santo, parte 3. Tópico D. O fruto do Espírito Santo. Gálatas 5, 16 até 25. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito, contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, pórfias, ciúmes, aiareis, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já, outrora, vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Quando um cristão é despertado para a grandeza do dom de Deus em conceder que o Espírito Santo habite nele, ele também pode se tornar mais consciente de que esta presença é contínua tanto quanto a tempo e a local. E assim, não há razão para que o Espírito Santo não o guie em tudo e em todas as coisas. Um dos temas específicos da série A Vida do Cristão no Mundo. Entretanto, o convívio ou o relacionamento com o Espírito Santo não só produz diferenças quanto às instruções para a vida de um cristão, mas também pode produzir grandes mudanças no cristão e em como ele realiza o que faz. Um dos aspectos centrais do relacionamento com o Espírito Santo é que ele gera mudanças profundas e substanciais também na própria pessoa que se expõe à presença e direção do Espírito do Senhor e, por consequência, em como ela compreende a vontade de Deus e age em sua vida. Pelo Espírito de Deus, obras carnais podem ser mortificadas, assim como virtudes espirituais e celestiais podem vir a florescer e se estabelecer na vida da pessoa que se expõe ao Espírito Santo e permite ser transformada pelo relacionamento com Ele, um aspecto que podemos ver nos textos que apresentamos ou repetimos abaixo. Romanos 8, 13. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas, se, pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente, vivereis. Gálatas 6, 7 até 9. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Gálatas 5, 19 até 23. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, pórfias, ciúmes, aiareis, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já, outrora, vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Portanto, a convivência com o Espírito Santo gera no cristão um fruto bendito do Senhor na sua vida, com as mais sublimes e excelsas virtudes que uma pessoa poderia almejar. A palavra fruto, por sua vez, segundo os comentários associados na Online Bible ou as anotações relativas ao léxico de Strong, referisse a 1. Fruta, ou seja, fruto das árvores, das vinhas, colheitas, bem como o fruto do ventre, da força geratriz de alguém, isto é, sua progênie, sua posteridade. 2. Aquilo que se origina ou vem de algo, efeito, resultado, como, por exemplo, trabalho, ação, obra, vantagem, proveito, utilidade. Louvores, que são apresentados a Deus como oferta de agradecimento. Recolher frutos, isto é, uma safra colhida. Desta forma, se a inclinação para a carne produz a colheita das obras pertinentes à carne ou ao fruto da carne, conforme descritas acima nas Escrituras, a inclinação ao relacionamento com o Espírito Santo produz os resultados ou a colheita da vida segundo o Espírito do Senhor, os quais apresentamos mais uma vez abaixo. Vida eterna. Poder mortificar as obras da carne. Amor. Alegria. Paz. Longanimidade. Benignidade. Bondade. Fidelidade. Mansidão. Domínio próprio. Cada aspecto na lista acima é, então, digno de ser conhecido mais profundamente. Razão pela qual, sugerimos que o leitor o faça ao meditar sobre cada uma das palavras ou atributos mencionados, buscando inclusive mais referências a estas virtudes nas Escrituras e em alguns dicionários que tiver acesso. Ao mesmo tempo, gostaríamos de esclarecer que o fato de não nos estendermos aqui na abordagem de cada um dos aspectos do fruto do Espírito Santo, expostos na lista acima, dá-se pelo fato de entendermos que, em primeiro lugar, ter uma sóbria consciência e convicção da origem ou fonte única de todas estas virtudes nos parece mais importante do que conhecer o significado e a amplitude de cada um dos termos citados na lista em referência. Assim, o foco primário sobre o fruto do Espírito não é uma pessoa conseguir descrever amplamente cada um dos termos das suas virtudes, mas, sim, estar em conexão com aquele que pode produzir este fruto em sua vida. E, por sua vez, o meio para um cristão alcançar as virtudes do fruto do Espírito Santo em sua vida é evidente na palavra de Deus, a qual nos mostra que todas elas advêm do relacionamento pessoal com o próprio Espírito Santo pelo qual o Senhor expressa a vida segundo o reino celestial. É essencial que um cristão compreenda que as virtudes do fruto do Espírito jamais poderão vir da sua condição meramente natural e nem poderão ser alcançadas por esforço próprio ou disciplina natural, pois elas vêm por relacionamento ou convívio com o Espírito de Deus. Por exemplo, se uma pessoa não é inclinada à bondade, isto é natural ou carnal. Entretanto, esta pessoa não precisa permanecer assim. Pelo relacionamento com o Espírito Santo, ela pode receber esta virtude de Deus em sua vida. O Espírito Santo, para com aqueles que se relacionam com Ele, não atua com acepção de pessoas na concessão do seu fruto ou de cada uma das suas virtudes. Portanto, qualquer pessoa que tem comunhão com o Espírito Santo, baseado na fé em Cristo Jesus como o Senhor, e se deixar guiar pelo Espírito do Senhor, poderá ter o fruto do Espírito Santo como resultado em sua vida. O relacionamento com o Espírito Santo precisa ser grandemente destacado, pois o fruto do Espírito, e cada uma das suas virtudes, somente se mantém atuantes na vida de uma pessoa enquanto ela perseverar no relacionamento com o Espírito Santo. Na série sobre a vida do cristão no mundo, abordamos muitas maneiras pelas quais o Espírito Santo auxilia os cristãos. Mas, com certeza, um dos meios centrais da sua ação é ele conduzir os cristãos a terem cada uma destas preciosas virtudes estando eles em Cristo, e não dissociada do Senhor. Dissociado de um relacionamento ou da comunhão com o Espírito do Senhor, não há como um indivíduo manter as virtudes do fruto do Espírito Santo, por mais tempo que tenha convivido com elas, pois elas são virtudes que atuam em uma pessoa e através dela somente por meio da operação do Espírito do Senhor na sua vida. E antes de concluir este tópico, destacamos ainda que a decisão do relacionamento de uma pessoa com o Espírito Santo é individual ou pessoal. Lembrando, também, que o Senhor diz que bendito é o homem, bendito é o ser humano, bendita é a pessoa que crê e confia nele, e que aquele indivíduo que nele crer e se achegar a ele também virá a ser aquele que experimentará a água viva do Senhor vir a se tornar nele como uma fonte a jorrar para a vida eterna, ainda que ao seu redor haja um tempo de sequidão ou de deserto. Isaías 43, 19. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura, não o percebeis. Eis que porei um caminho no deserto e rios, no ermo. Mas. Isaías 44, 3 até 6. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes, sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção, sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor, outro se chamará do nome de Jacó, o outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Ainda quanto ao aspecto do relacionamento pessoal com o Espírito Santo, há pessoas que até bebem esporadicamente das águas vivas vindas de Deus, mas que não são como árvores que estendem continuamente as suas raízes ao ribeiro ou que não se firmam em um relacionamento contínuo com o Espírito Santo. E por isto, elas também deixam de receber a grande dádiva do fruto do Espírito do Senhor em suas vidas. Há também outras pessoas que só querem andar no coletivo, no embalo da comunidade, no compasso dos outros e não no relacionamento íntimo e pessoal com o Espírito de Deus, apesar do Espírito Santo estar de prontidão no coração de cada cristão para ajudá-lo. E por isto também, não veem o fruto do Espírito atuante no interior dos seus corações e por seu intermédio. Portanto, assim como a fé em Deus e na salvação oferecida pelo Senhor é pessoal, assim também o andar com o Espírito Santo é uma decisão e uma prática, primeiramente, individual ou pessoal. Nenhum relacionamento coletivo, mesmo aqueles que alegam buscar a Deus, pode suprir aquilo que o Senhor determinou para ser concedido no relacionamento pessoal de cada cristão com o Espírito Santo. Isaías 58, 11. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. O Espírito Santo, o qual Deus concede para habitar no coração de um cristão, é perfeitamente poderoso. Entretanto, por causa das virtudes de Deus que há nele, ele também atua em tudo de acordo com o fruto do perfeito amor de Deus e da moderação que é devida à perfeita justiça do Senhor, as quais também são virtudes cruciais diante de Deus para as obras de uma pessoa. E isto, somente pode ser feito pela ação direta e contínua de Deus naqueles que nele confiam. 2 Timóteo 1 hora e 7 minutos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O Espírito Santo é concedido ao coração de todo aquele que, pela graça e mediante a fé em Cristo, se torna filho de Deus para que cada filho venha a conhecer a glória de Cristo, do Pai Celestial e do amor de Deus não somente de ouvir falar, mas também por experimentar na sua própria vida as virtudes do mesmo fruto pelo qual o Espírito do Senhor realiza todas as suas obras. 1 João 4, 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus, nele.